podem sentar. É uma grande oportunidade voltar esta noite e grande bênção para mim vir e lhes falar sobre o nosso Senhor Jesus, que a maioria de vocês conhece, estou certo, ou espero que sim, no perdão dos seus pecados e através da graça dele para com vocês. E que ele lhes conceda esta noite mais da sua graça, que ao sairmos daqui, digamos, como os que vinham de Emaús, nosso coração ardia em nós enquanto nos falava pelo caminho. Agora, a cada manhã, creio que tem um relações públicas como ele. O Senhor veio aqui, está ensinando uma aula, como que respondendo perguntas e falando da Escritura. É aqui neste edifício? Neste edifício mesmo, de manhã. E se alguém estiver livre e alguns ministros ou tais que queiram visitar, ora, qualquer um é bem-vindo. E o irmão Vail é um professor bem profundo. De fato, ele tem boa instrução. E então, eu disse o outro dia que eu queria ter instrução. Tenho de usar parábolas como alternativa para explicar, sabe? Não tenho instrução suficiente para explicar. Mas, de uma forma ou de outra, o Senhor me ajuda a transmitir. E assim, me lembro que certa vez houve um homem na Escritura. Seu nome era João e seu pai era sacerdote. Em geral, eles seguiam o que o pai fazia, mas, na verdade, ele tinha uma mensagem. Era a de anunciar o Messias. E agora, se ele fosse à escola de seu pai, diriam, agora você conhece o estimado irmão fulano de tal? Esse é o Messias. Quase o convenceriam. Então, vejam, ele não frequentava nenhuma escola desse tipo. Ele foi para o deserto onde aprendeu com Deus. Notaram as mensagens que vinham dele? Ele nunca teve instrução. Foi com 9 anos, voltou com 30. Pregou 6 meses e foi executado. Agora vemos que ele usou, disse, como os fariseus que foram e os saduceus. E ele disse, ó, geração de cobras, era o que ele via no deserto. Cobras, algo que é sujo e grudento e enganador, está vendo? Agora, alguém pode ter dito, ora, seu sujeitinho inconveniente, ou algo assim. Mas vejam, ele não conhecia palavras para usar. Então, ele disse, raça de cobras, era o que ele via no deserto. Disse, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não comeceis a dizer que temos, pertencemos a isto e pertencemos àquilo, porque mesmo destas pedras Deus pode, o que ele havia visto, suscitar filhos a Abraão. E está posto o machado à raiz da árvore. Ele sabia o que fazer com uma árvore ruim. Tudo o que não dá bom fruto é cortado e lançado no fogo, para queimar a lenha ruim. Vejam, toda a sua mensagem era algo da natureza. Ele seguia seu padrão. As pessoas comuns entendem isso, e então eles acham que às vezes pode ser um pouco melhor fazer isso do que todas essas palavras refinadas que as pessoas aprendem na escola. Agora, atrasamos um pouco ontem à noite, por isso estamos tentando liberá-los no horário esta noite, se pudermos. E estou confiante que o Senhor não deixará chover muito esta noite neste telhado de zinco. Assim, creremos e tentaremos servi-lo da melhor forma que sabemos. Agora, fiquemos de pé ao lermos a palavra de Deus, ao lermos agora no livro de Gênesis. E começaremos no capítulo 22 e no versículo 7, lendo o 14 inclusive. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou seu próprio filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não ponhas sobre ele. Porquanto agora sei que temes a Deus e negaste, não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Inclinemos a cabeça só um momento e oremos. Nosso Pai Celestial, esta palavra que é Deus, nos diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E agora, Pai, rogamos que nos transmitas o contexto desta leitura, para que aprendamos como nos é dito pela Bíblia, que todas aquelas coisas lá no Antigo Testamento eram exemplos que devemos ver. Para aqueles que obedecem ao chamado de Deus, são abençoados. Aqueles que o recusam, são amaldiçoados. Assim, rogamos, Pai, que tenhamos entendimento esta noite pela revelação, que o Espírito Santo nos revele as coisas que dizem respeito a nós neste dia. Está tudo oculto neste grande mistério de Deus, que assim tem estado desde a fundação do mundo. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quero falar sobre o assunto, querendo o Senhor, a partir do pensamento de Jeová Jirê. A palavra significa Deus proverá para si um sacrifício. E estamos falando de Abraão. E isso foi na época em que ele estava esperando um filho prometido. Para entender a verdade autêntica disto, vamos ao passado. E isto foi no capítulo 22. Queremos visitar o passado. Tenho algumas escrituras anotadas aqui às quais gostaria de me referir, se possível. E quero falar sobre elas. E quero começar com o capítulo 12. Vamos ao passado descobrir quem é esse personagem Abraão. E agora, como foi que Deus o escolheu? Sabemos que a promessa foi dada a Abraão e a sua semente depois dele, e só por estarmos em Abraão, somos herdeiros com ele, com a promessa. Agora, Abraão tinha semente, e a semente, claro, era... Ele tinha muitas sementes, mas ele tinha uma semente para a qual a promessa era. Ele tinha Ismael, e então depois que Sara morreu, ele se casou com outra mulher e teve 7 filhos além das filhas. E todos são semente de Abraão, mas as sementes de Abraão, mas... A semente era aquela que tinha a promessa. E a semente, na verdade, é a fé de Abraão, que ele tinha na prometida palavra de Deus. Agora, Abraão, vemos nós, ele não aparece até o acharmos aqui por volta do capítulo 12. No capítulo 11 de Gênesis, vemos que seu pai veio da Babilônia. E Abraão era apenas um homem comum, como você, ou eu, ou qualquer outro. E ele estava ficando, em outras palavras, que acharíamos ser um homem idoso. Ele tinha 75 anos. Havia se casado com sua meia-irmã. O nome dela era Sara. E seu nome, então, claro, não era Abraão, era Abrão. E o dela era Sarai. Assim, vemos que ela era 10 anos mais nova que ele, tendo 65 e ele 75 anos. Talvez ele fosse agricultor, morasse lá no Vale do Sinar e levava uma vida comum. Ele de certo, saía de dia e pegava sua carne na mata, e colhia frutas, e vivia esse tipo de vida. Um homem comum, não havia nada de especial nele. Mas um dia, Deus o chamou. Foi o que fez a diferença, quando Deus fez o chamado. E assim é com qualquer vida. Requer-se Deus. Não é o que você faz, é o que Deus faz, entende? Você diz, busquei a Deus, busquei a Deus. Está enganado. Nenhum homem busca a Deus. Deus busca o homem, entende? Não é você que busca a Deus, é Deus que busca você. Jesus disse, não me escolhestes, mas eu vos escolhi. Está vendo? Assim, ou você foi escolhido antes da fundação do mundo, ou sem dúvida não foi escolhido. Ele veio para redimir esse nome. E todos cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, são os únicos que estarão lá, de qualquer modo. Está vendo? Você foi escolhido nele, antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro foi escolhido, então você foi escolhido com ele antes da fundação. E você é, como eu disse ontem à noite, um atributo do pensamento de Deus. Veja, essa é a única forma de você poder ser eterno, e a única forma de vida eterna. Só há uma forma de vida eterna, a qual é Deus. Então, só isso. É Ele quem é eterno. Agora, vemos que Abraão tinha esse lugar. E Deus, no Antigo Testamento, criou tipos e sombras para mostrar o que Ele ia fazer. Agora, vemos aqui que Deus falou com ele. E o importante, depois que Deus o chamou, o chamado que Deus fez foi um chamado sobrenatural. Mas, ainda assim, isso nunca fez Abraão duvidar em nenhum momento. Ele sempre soube que era Deus. Isso é muito importante. Quando os chamados de Deus são sobrenaturais, não há nada natural. Deus toma o sobrenatural e o opera no natural, mas os chamados de Deus são sobrenaturais. A Bíblia disse, dons e vocações são sem arrependimento. Vejam, está pré-ordenado por Deus. Agora, vemos que nisto que Abraão foi chamado, ele ouviu a voz de Deus e ele lhe disse algo que era quase totalmente impossível. Tendo 75 anos, sua esposa 65 anos, isso faria com que ela já tivesse passado da menopausa uns 20 anos e habitava com ela desde mocinha. Eles não tinham filhos. E ainda assim, lhe disse que iam ter um bebê. E através desse bebê, o mundo inteiro, todas as nações, seriam abençoadas. Agora, isso é estranho. E Abraão, a Bíblia disse em Romanos capítulo 4, não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas se fortaleceu, dando louvor a Deus. Posso imaginar, depois do primeiro mês, claro, Sara, como eu disse, já tinha passado da menopausa. No primeiro mês, posso imaginar que Abraão disse, Sara, como se sente, querida? Sem diferença. Ora, bendito seja Deus, vamos ter o bebê mesmo assim. Vamos tê-lo. Deus disse que vamos. Sara tricotou os sapatinhos e pegou o tecido de fralda e os alfinetes e tudo mais. Se aprontou, aprontando-se para isso, porque ela sabia que ia tê-lo. Deus disse que sim. Entende? O primeiro ano passou. Sente-se diferente, querida? Sem qualquer diferença. Louvado seja Deus. Será um milagre maior agora do que foi da primeira vez. Veja, é um ano depois. Vou tê-lo mesmo assim, porque Deus disse que sim. Resolvido. Deus disse que sim. Nós, Deus disse que sim. 10 anos se passaram. Como se sente agora, querida? Aqui ela está com 75 anos. E ele, com 85. Agora, poderia imaginar um velho e uma velha assim hoje indo ao hospital e dizendo, doutor, queremos nos preparar. Vamos. Deus pede que você acredite em algumas das coisas mais ridículas, mas Ele sempre faz dar certo. Deus, uma pessoa que crê em Deus, com certeza age como louca para o mundo. Dá para imaginar Moisés, treinado em toda a sabedoria dos egípcios, chefe do exército, dos exércitos do Egito. No entanto, levou 40 anos para ele treinar para isso, e Deus levou 40 anos para tirar esse aprendizado dele. O mesmo tempo que levou para o mundo pôr nele. 40 anos mais, ele o treinou tirando toda a instrução, teologia dele. E se encontrou com ele deserto adentro e aprendeu mais sobre Deus em 5 minutos na presença de Deus do que em 40 anos com os livros. Isso mesmo. Não se conhece a Deus por instrução. Conhece-se por fé. E Deus falou com ele no sobrenatural. E que coisa ridícula, às vezes, Deus nos faz fazer. Dá para imaginar um ancião de 80 anos fugindo, um profeta fugindo de Deus? E na presença de Deus por 5 minutos, na manhã seguinte, dá para imaginar? Um velho com barba longa, assim, sua careca brilhando, uma vara torta na mão, sua esposa montada numa mula com um filhinho no colo. Estrada abaixo. Aonde vai, Moisés? Vou ao Egito tomar o controle. Vejam, tomar o controle. Uma invasão de um homem só. Parece ridículo. Mas o fato foi que ele fez isso, porque Deus disse que sim, isso basta. Quando Deus diz que é, é isso mesmo. É isso. Se Deus fez a promessa, confie de alma. Se você pode crer nisso, confie de... Se não crê, fique longe, irá prejudicá-lo. Mas se crer e com isso permanecer, isso o levará à vitória com toda certeza. Agora vemos que Abraão não duvidou da promessa de Deus. E quando ele tinha 100 anos e ela tinha 90, posso ouvi-lo. Mal consegue falar agora. Ele está ficando tão velho e fraco. Bem, Sara, querida, como se sente? Bem, querido, não me sinto diferente. Aleluia, nós vamos tê-lo mesmo assim. Deus disse que sim, é só isso. Deus deu a promessa. Ele disse que estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. E agora, nós nos chamamos de semente de Abraão, sua semente real, não a semente de Isaac, a semente real dele, Cristo. E cambaleamos diante de qualquer promessa, discutimos e dizemos que não é assim. E na mente, duvidamos disso. Duvido que sejamos a semente de Abraão quando temos esse tipo de pensamento em nós. A semente de Abraão não hesita em nada. Chama coisas que não são como se fossem, porque Deus disse isso. Ele é um Criador. Ele pode fazê-lo assim. Ele prometeu e basta. É só isso. Quando Deus diz, isso resolve tudo. Agora lembrem-se, ele queria, não podia, ele disse... Outra coisa que ele lhe disse para fazer foi para separar-se, então, da sua parentela e de todo o seu povo. Deus, para fazer que um homem ou uma mulher, moço ou moça, o obedeça, eles têm de se separar de toda a incredulidade. Isso mesmo, até se separar totalmente de qualquer coisa contrária a essa palavra e crer nela, você... Deus requer uma separação total. Que diferença há hoje em nossas escolas que estão enviando ministros? Eles apenas os instruem com todos os tipos de incredulidade e teorias que não são mais escriturísticas do que algum tipo de credo que inventam e então os enviam baseado nisso. Não é para menos que tenhamos criado um monte de Oswalds e Jack Rubies e tais em todo o país. O comunismo está engolindo o país porque temos seminários e pregadores incubados em vez de filhos de Deus, enviados por Deus, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, nascidos pelo fogo, filhos de Abraão, que creem que a palavra de Deus é enfaticamente a verdade e nada menos que a verdade, robustos e podem ficar firmes nas promessas diante de qualquer coisa e sustentar que é a verdade, é a palavra de Deus. Muito bem. Agora ele disse, separa-te de toda a tua parentela, de todo o teu povo, de tudo, e segue-me. Deus não mudou sua maneira. Deus é o Deus imutável. Da forma que Deus faz qualquer coisa uma vez, ele tem de fazer igual da segunda vez. Lembre-se, quando você puder ver a ação de Deus em qualquer tempo, se um homem estava perdido e ele salvou esse homem segundo certa decisão que ele tomou, ele tem de ficar sempre e para sempre com essa mesma decisão. Ele não pode mudá-la, está vendo? Ele é infinito. Somos finitos. Posso ter mais conhecimento amanhã do que hoje. Vocês também podem ter mais conhecimento no ano que vem do que neste ano. Vocês têm mais conhecimento este ano do que no ano passado, mas Deus não. Ele é perfeito, infinito. Tudo o que ele faz é perfeito. Ele não pode tomar uma decisão hoje e tomar outra melhor amanhã. A primeira dele é perfeita. Portanto, pode confiar de alma em qualquer coisa que ele diga. É a verdade. Deus foi chamado certa vez para tomar uma decisão, como salvar um homem. E a maneira como ele fez isso foi com base no sangue derramado de um inocente no Jardim do Éden. E o homem tentou de tudo para salvar o homem por outros meios. Construíram cidades, construíram torres, tiveram organizações, instruções e tudo mais. E tudo isso é um fracasso total. Só há uma forma pela qual Deus salva um homem, que é através do sangue derramado do inocente. Essa é a única forma. Essa foi a primeira decisão de Deus. Ele sempre fica com isso. Se Deus alguma vez curou um homem, baseado naquilo em que ele o curou, ele tem de curar o próximo quando chegar a esse ponto. Se não o fizer, ele agiu errado quando da primeira vez tomou a decisão. Se ele toma uma decisão, ele sempre tem de ficar com ela. Se não, então, ele tomou a decisão errada, está vendo? E quem pode dizer que Deus tomou uma decisão errada? Está vendo? Não poderíamos dizer isso. Assim, Deus tem de permanecer sempre com sua decisão. Então, quando decide, é final. Então ele disse, separa-te de toda a tua parentela, tudo, toda a incredulidade que veio lá da Babilônia. A primeira grande organização do mundo foi a Babilônia, quando organizou todas as cidades para prestar homenagem a esta cidade, o tipo exato de todos esses ismos e coisas novas vistas hoje. Se você já leu as duas Babilônias de Islap e tal, e voltar a Gênesis, você verá que Gênesis é o princípio, a semente. Vocês veem todos esses ismos e coisas tais. Bem ali se encontravam. Veja, os fariseus formais que vieram de lá, daquela mulher com aquelas raízes esquisitas e tal, que vieram nos dias de Jesus. Os fariseus não criam em espírito ou nada mais e importunavam Jesus. Jesus disse, deixai-os. Se o cego guiar o cego, ambos cairão na cova. Deixai. Ele continuou pregando e curando os enfermos e realizando milagres e de igual modo. Isso não o deteve porque ele era a palavra. A palavra prossegue, independente do que aconteça. Assim, vemos que essas coisas continuam e por fim florescem aqui nos últimos dias. Como Jambres e Janes resistiram a Moisés, será a mesma coisa. Agora, separação total de toda a incredulidade. E lembrem-se, Abraão, o patriarca, nunca foi totalmente abençoado até que obedeceu exatamente o que Deus disse para fazer. E nunca, nunca, nunca seremos abençoados e teremos as bênçãos até que obedeçamos o que Deus disse para fazer. Outra coisa que quero que notem aqui no capítulo 12 é que a aliança era totalmente incondicional. Não havia qualquer condição. Eu já, não, se tu. Não havia se nisso. Eu já fiz isso. Ele deu a aliança a Abraão incondicionalmente. E agora saibam que na aliança adâmica foi se não tocares nessa árvore, então farei assim e tal. Mas, se o fizer, então terei de fazer assim e tal. Vejam, tinha lei ligada a isso. Mas nesta aliança, eu já te constituí por pai de muitas nações. E ele já é tudo incondicional. A aliança é pura graça. De fato, graça. A única coisa que tinham de fazer para manter essa aliança era ficar e morar na terra. E toda a bênção que acompanhava a aliança estava com eles. A única coisa que tinham de fazer era ficar naquela terra. Agora vemos que quando foram para o Egito, perderam sua bênção, mas não sua aliança. A aliança ainda estava lá. Perderam a bênção, mas não sua aliança, porque sua aliança era graça, incondicionalmente. E em Êxodo capítulo 19, Israel fez uma das coisas mais irrefletidas que já fez quando recusou a graça e aceitou a lei. Vejam o que a graça tinha feito. A graça teve de prover-lhes um libertador, teve de prover-lhes um profeta, com uma coluna de fogo para vindicá-lo, com uma palavra confirmada, foi o cordeiro sacrificial. A graça lhes deu um grande reavivamento. A graça os fez passar, abriu o Mar Vermelho, os fez atravessar isso. Os livrou com sinais e prodígios, tudo pela graça. Mas eles queriam algo para poderem tornar seus nomes importantes. Agora, as pessoas são assim mesmo hoje, é a mesma coisa. Tem de ser. O homem tem de se envolver com isso em algum lugar. E foi aí que Israel cometeu seu grande erro, quando rejeitou a graça e, em vez disso, escolheu a lei. Ainda assim, mas a aliança que ele fez com eles, ainda assim, era incondicional. Vemos que ainda é a mesma coisa hoje. Abraão, então, depois que lhe foram dadas estas condições, ele começou sua jornada, indo em frente. Agora vemos que ele se mudou, E no capítulo 13, ele por fim chegou ao ponto de plena obediência a Deus. Agora vemos no capítulo 13 que Ló, primeiro, ele levou seu pai e o velho sempre estava atrapalhando e ele tentou fazer com que um grupo se demorasse com ele. E quando você faz isso, é aí onde se enrosca. Deus disse, separa. Bem, vou lhe dizer, eles não creem exatamente, mas... Então afaste-se disso. É a única coisa. Fique longe disso. E então o velho, por fim, depois que o enterraram, então Ló se tornou um incômodo, por assim dizer. Vemos que ele começou a murmurar e ambos ficaram ricos e tinham muito com que se dar bem. E vemos então que Ló começou a brigar seus pastores contra os pastores de Abraão. E vemos que ele não tinha, Deus não tinha achado plena fidelidade em Abraão para obedecer o que ele disse para fazer. Separar-se por completo de todos os seus parentes, de todo o seu povo e servi-lo. Assim vemos que Deus, falando com Abraão aqui no altar, ele disse o que fazer. Por fim, Ló, quando surgiu a questão entre Abraão e Ló, ele era filho de seu irmão Arã e ele seria seu sobrinho. E por fim disse, seja, somos irmãos agora, não teremos brigas entre nós. Agora você, se for para o leste, eu irei para o oeste. E se você for para o oeste, eu irei para o leste. Agora, apenas nos separemos, senão há muito espaço aqui para todos nós. E vá, você faça a escolha. Agora, esse foi o verdadeiro espírito cristão em Abraão, de dar ao inimigo até o benefício da escolha. E assim ele o deixou seguir seu caminho. E Ló, como tantos hoje, viu a oportunidade. Se ele alguma vez se afastasse desse rigor, ora, poderia ganhar alguns dólares. Poderia ser um homem popular. Assim, olhou para Sodoma, e era uma terra bem irrigada e uma cidade grande. E uma excelente indústria de sal, e assim por diante. Eles tinham as exportações lá. E então, novamente, estava cheio de diversão. Mulheres com toda a sua pintura de Jezabel e tudo mais, deleitavam-se. Sua esposa também se sentiu um pouco assim, porque vemos, depois que ele se tornou prefeito lá, que ela meio que gostava do jeito das pessoas. E essa é a única coisa que você tem de fazer, é se misturar com algo. Está vendo? Deus quer que você se separe e fique tão longe dessas coisas e que nem as veja, para que você queira ver uma coisa que é Ele e o que Ele prometeu. Mas a senhora Ló, ela meio que gostava. E sem dúvida, ela disse, querido, agora eu estive lá e vendo como as mulheres estão se vestindo lá e vendo aquelas moças... Veja como nossas moças se vestem. Então, não acha que elas são mais modernas? Oh, que coisa! Se não voltamos a ser outra Sodoma, não sei o quê. Vemos aí. Mas Abraão ficou com a promessa. Então, vemos prosseguindo, ao se separarem, e Ló e Abraão escolheu as terras mais pobres um pouco. Ficou onde não havia muito pasto para seu gado, mas ele estava pronto para tomar o caminho, porque Deus o tinha colocado naquela terra e era lá que ele queria ficar, pronto para tomar. Agora, quando por fim obedeceu a Deus plenamente, quando por fim obedeceu a Deus em sua plenitude, separou-se por completo. Foi então que o Senhor lhe apareceu de novo. Até que ele fizesse isso, o Senhor ficou longe de Abraão. Mas quando obedeceu plenamente, então, ó, Deus lhe apareceu. Ele disse, Abraão, levanta os olhos. Olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe para o norte, olhe para o sul. Tudo isso pertence a você. Amém. Agora, eu gosto disso. E você sabe, foi mais ou menos assim quando fui salvo. Sempre tinha ouvido falar que Deus é um grande Deus. E sabem, quando fui salvo, alguém disse, agora tudo o que você tem a fazer é unir-se a uma igreja e ponha seu nome neste hall da igreja aqui na Igreja Batista. É só isso que você tem de fazer. Mas, sabem, um dia vi que eu era herdeiro de algo que eu queria dar uma olhada e ver o que eu tinha. Sabe, eu sou assim, como uma grande galeria. Você é dono e tudo lá dentro pertence a você. Você não sabe o que possui até começar a folhear a Bíblia para encontrar as promessas. Amém! Vão mantê-lo longe delas se puderem, mas elas são suas. Toda promessa é para Abraão e para sua semente depois dele. Amém! Cada promessa divina da palavra pertence a Abraão e sua semente, e você é herdeiro dela. Um herdeiro! Oh, que coisa! Gosto de olhar para ver o que tem. Se alguém me dá algo, gosto de examinar. E gosto de folhear a Bíblia e ver o que me pertence. Cada semente de Abraão deve fazer isso quando você nasce de novo, cheio do Espírito de Deus e o Espírito Santo em você. Você é herdeiro de cada uma dessas promessas. Sabe, é como eu disse, uma grande galeria, pois entramos nessa galeria por batismo. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo, e esse corpo é Cristo, que é a semente real de Abraão, e herdeiros de tudo o que está nele. Amém! Tudo o que estava em Deus, Deus derramou em Cristo. Tudo o que estava em Cristo, Ele derramou no crente. Amém! Deus acima de nós, Deus conosco e Deus em nós. Tudo, cada promessa do livro é sua, se puder crer. Se você tiver fé suficiente para aceitá-la e crer nela. Sabem, se eu olhar e encontrar algo um pouco fora de alcance, vou querer saber o que há aí. Vou pegar uma escada e colocá-la para eu ir subindo até alcançar. É assim, uma promessa da Bíblia, se algo me parecer meio misterioso, continuo orando até alcançar. Só isso. É assim que se faz. Continue orando, continue firme, subindo, crendo, até que esteja. Você é herdeiro disso. Tenha promessa disso e você tem direito a isso. E pedi e recebereis, porque tudo é possível aos que creem. Agora vemos que Abraão andou pela terra. Deus lhe disse, caminhe pela terra, examine-a. Tudo aqui pertence a você. Cada partezinha dela é toda sua. Tudo pertence a você. Agora vemos, então, que no capítulo 14 de Êxodo, agora o capítulo 14 de Gênesis, perdoe-me, no capítulo 14 de Gênesis, Abraão e Ló haviam se separado, e Ló, enfim, teve alguns problemas. E você sempre terá quando se separar dos crentes, arranjará problemas. Vemos que os reis acabaram se unindo e guerrearam, e desceram e tomaram Sodoma, tomaram Gomorra, levaram todos os reis deles, das várzeas e dos vales e tudo mais, e levaram Ló, e apenas alguns escaparam para as montanhas. E quando escaparam, alguém que escapou veio e disse a Abraão, o hebreu, disse que caíram Sodoma e Gomorra, e levaram seus reis e assim por diante, e levaram todas as pessoas, e seus alimentos, e tudo o que tinham. E levaram Ló e sua esposa, e suas filhas, todas as mulheres, e partiram com eles. Agora, Abraão, veja este espírito cristão buscando seu irmão. Mesmo Ló tendo-se desviado, recuado, ainda assim, Abraão o amava. Ele foi persistente, assim como Jesus na era da igreja de Laodiceia. No entanto, eles o expulsaram de sua igreja e ele estava do lado de fora, batendo, tentando entrar de novo. Se ele conseguisse que alguém abrisse uma porta, ele poderia entrar. Aí está aquele espírito de Abraão, vejam, indo atrás de seu irmão caído e degradado. E foi atrás dele e tomou seus 300 servos e os armou. E o encontrou em Dan, que é o extremo da Palestina lá, e se encontrou com ele lá, e separou-se à noite, e perseguiu, e lutou contra os exércitos. E venceu os reis, e os matou, e trouxe de volta tudo o que foi tirado. Notem, quando ele voltou, que bela representação aqui. É por isso que gosto de recapitular um pouco, para conseguirmos o... Antes de eu chegar ao meu texto de Jeová Jiré. Se notarem, Abraão levando de volta tudo o que haviam perdido, seu irmão rebelde e os filhos, quando os levou de volta, os reis saíram ao seu encontro. E Melquisedeque saiu, o qual era o rei de Salém, rei da paz, o rei da justiça, o rei de Jerusalém. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de vida. Melquisedeque encontrou-se com ele na vindo da matança do rei, com quem o patriarca Abraão, Hebreus 7, se encontrou, este homem, e a quem pagou um décimo, um dízimo. Que grande homem deve ter sido este? Quem você acha que foi? Ele não tinha pai, não tinha mãe, nunca teve início. E seja quem ele for, ele ainda está vivendo. Ele nunca teve fim. O rei de Salém, rei da paz. Oh, quem foi este grande homem? E vejam o tipo que encontramos aqui. Depois que a batalha terminou, depois que o verdadeiro crente lutou contra o inimigo, invadiu as linhas e tentou capturar seu irmão, a verdadeira semente de Abraão, trazendo de volta aquele irmão desviado. Melquisedeque saiu e serviu vinho e pão, comunhão, dando a comunhão depois que a batalha terminou. Serviu-lhe a comunhão depois da batalha. Um tipo muito bonito de quando a batalha terminar aqui na terra. As vitórias foram ganhas. Jesus disse, eles comeriam de novo no reino do Pai, depois que o obstinado for trazido de volta. Então, a primeira coisa que faremos quando chegarmos, depois que a batalha terminar, é nos sentarmos à mesa no reino de Deus. E ali, os que lutaram e se sentaram e venceram, serão vestidos da justiça de Cristo. E então outra vez tomam o pão e o vinho no reino do Pai do outro lado. Que ilustração realista é esta de Abraão sair e pegar Ló e trazê-lo de volta? Agora vemos então que no capítulo 15 encontramos algo muito notável aqui. Eu gosto disto, muito mesmo. Vendo agora quem Abraão era e Abraão e sua semente depois dele. Vemos aqui que depois de Abraão ter feito todas estas grandes coisas, crendo em Deus, apegando-se à promessa, separando-se, e o tempo todo seguindo o caminho de cumprir os mandamentos do Senhor, vemos que Deus apareceu-lhe no altar. E Abraão lhe fez a pergunta. Ele disse, agora quem é meu herdeiro, senão este Eliézer Damasceno? E agora tu me prometeste uma semente, e eu quero que tu faças algo, quero que confirmes esta promessa para mim. E Deus disse que confirmaria isso a Abraão, confirmando a aliança que ele tinha feito entre ele e Abraão. Agora, ele vai lhe dar um sinal de que vai ser verdade, que mesmo sendo velho, ele tendo uns 85 agora, mas ainda assim, ele provará a ele por um sinal que ele cumprirá essa aliança. Oh, estou tão feliz por Deus sempre nos dar sinais, porque ele... Devemos saber hoje que a hora em que estamos vivendo agora, supõe-se que haja um sinal na Terra neste tempo. Devemos procurar esse sinal. Deus nunca faz nada sem primeiro dar ao povo um sinal e uma advertência. E um sinal genuíno é seguido por uma voz, e a voz é sempre uma voz escriturística. Agora, ele ainda vai confirmar a aliança com Abraão, ou Abrão. E ele disse, toma uma novilha. Agora, lembre-se, há uma bezerra. E pegue uma cabra de 3 anos. Cada uma deve ter 3 anos. Notem, uma novilha de 3 anos, fêmea. Cabra de 3 anos, uma fêmea. E um carneiro, macho. Cada um com 3 anos. E há 3 deles. 3. Fêmea, 2 fêmeas e um macho. Está vendo? Sacrifício puro de 3 anos, um cordeiro, uma novilha, uma cabra de 3 anos e então um carneiro. Se notarem, tudo ali vai formando um sinal. E agora, não devo pregar doutrina aqui na plataforma. E estou certo de que isso é o suficiente para entender. Note, ele levou dois pássaros, um pombo e uma rola, que são da mesma família, o pombo e a rola. Agora, ele cortou a cabra, a ovelha, em duas. Ele cortou o carneiro e a cabra e os outros. Ele os dividiu, cortou-os ao meio e os colocou no chão. Mas as pombas, ele e o pombo, ele não separou. Isso foi claro. Qualquer um que conhece a Escritura sabe que é cura divina. Vejam, está em ambas as alianças. E assim vemos que ele os colocou. A cura é sempre pela fé no sangue derramado. Sempre. E se a antiga aliança tinha cura divina, quanto mais tem a nova aliança? Está vendo? Se a antiga aliança a produziu, quer dizer da nova, quando é uma aliança muito melhor, falar de coisas melhores, mais elevadas, coisas maiores, coisas melhores? A nova aliança. Agora, encontramos nisto que Abraão, quando fez isto, então, note o que aconteceu. Agora, aqui está um ponto muito notável. Não quero que percam. A confirmação da aliança, em outras palavras, é uma promessa de que sou fiel ao que faço ou ao que digo que farei. Deus confirmando isso a Abraão. E ele tomou aqueles sacrifícios e os matou e os pôs lado a lado, juntos, ao povo. E espantava aves para que não descessem sobre a carne fresca. Até o sol se pôr à tarde. E quando o sol se punha, ou estava se pondo, aqui ele mostrou a Abraão o que ia fazer no futuro, o que ia acontecer. Notem, ele disse a Abraão, a primeira coisa que viu foi um grande espanto de trevas vir sobre ele. Primeiro, um sono muito pesado caiu sobre ele. Agora, esse sono representava a morte para todos os seres humanos. Todo homem tem de morrer. Morte a todos os seres humanos. Esse sono veio sobre ele. E antes disso, houve um grande espanto de trevas. E então se acendeu uma fornalha de fogo. E então uma pequena luz ardente passou entre a aliança, passou entre os sacrifícios, dividiu-os. Agora, o que isso significa? Significa que todo ser humano tem de morrer. E, na verdade, depois disso, merece ir para o inferno. Isso mesmo, em escuridão, escuridão exterior, separado de Deus. Mas a luz entrou e passou pelo meio, dividindo aqueles sacrifícios. Se entendem, nós, aquela aliança. Como nós, americanos, como fazemos um acordo? Bem, a primeira coisa que fazemos, dizemos, quando vamos fazer algum tipo de negócio ou algo assim, em geral, saímos e comemos. E nos sentamos, conversamos um pouco, e então fazemos nossas propostas. E então, apertamos a mão, dizemos, aperte aqui. Esse é o nosso acordo, essa é a nossa promessa. Agora, no Japão, sabem como se faz um acordo no Japão? Eles também comem juntos, então pegam um pequeno saleiro e jogam sal um no outro. Essa é a confirmação do acordo. Apertamos a mão e dizemos, está selado, meu velho. Eu creio, eu ficarei com você, é uma promessa. Em Japão, um joga sal no outro, está selado, amigo. É o fim, esse é o fim de toda contenda, então. Eles fizeram o acordo, confirmaram jogando sal um no outro. Mas antigamente, posso pegar uma destas? Nos velhos tempos, era desta forma que faziam um acordo. Nós fazíamos um acordo e pegávamos o acordo e o escrevíamos assim. E então matávamos um animal, um sacrifício, dividíamos, punhamos como era lá no tempo de Abraão. E então ficávamos entre este acordo, você e eu, e fazíamos um voto a Deus. Se falhássemos em cumprir este acordo, que fôssemos como aquele sacrifício que morreu em nosso lugar, que esse sangue desse sacrifício responda por nós, que tenhamos a mesma morte se falharmos em cumprir o acordo. Então é tudo esboçado ou escrito em folha de documento assim. Então é rasgado em dois assim. Agora você pega a metade e eu a metade. E agora vejam, você não pode duplicar isso de modo algum, especialmente quando está escrito em pele de carneiro. Vejam, você não poderia duplicá-lo de modo algum. Este teria de se encaixar naquele para ser assim. E então, quando nos encontrávamos, eu levava uma parte, você levava a outra parte. E então, quando nos encontrávamos, e este acordo foi feito, e nossos votos foram pagos, então meu pedaço de papel tem de se encaixar direitinho no seu pedaço de papel. Pelo que você é aquele que está comigo no acordo. O que Deus estava mostrando aí que ele estava fazendo era que o próprio Deus estava descendo para se fazer carne. E ele ia estar na aliança. E Deus tomou Cristo, o Espírito. Deus Jeová levou Cristo à cruz. E ele o rasgou em dois. Ele arrancou sua alma e a colocou no alto. E tomou o corpo e o colocou na sepultura. E ressuscitou o corpo na manhã da ressurreição. E mandou de volta o Espírito que estava nele para estar na igreja, que é a mesma confirmação destes últimos dias. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando essa mesma aliança teria de estar nas pessoas. Como você vai recebê-lo por instrução? Como vai recebê-lo a não ser por confirmação de Jesus Cristo vivo e ressurreto, que ressuscitou dentre os mortos e encontra-se na majestade nas alturas esta noite, com o mesmo Espírito que estava nele, que está na semente real de Abraão nos últimos dias, confirmando e provando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém! Faz você sentir-se religioso, não é? Aí está, na aliança exata. Escreverei minha aliança em seus corações. Jesus disse, também fareis as coisas que eu faço. Ao chegarmos aqui a Sodoma, em poucos minutos, notem como é, como acontece lá, assim como é a promessa para o último dia e o que ele faria. Ele estava confirmando, mostrando que ele rasgou o corpo de Jesus, tomando o Espírito, levantou o corpo à destra do trono de Deus e enviou a outra parte, a parte que ele arrancou, o Espírito sobre nós, que é chamado Espírito Santo, e a própria vida que estava em Cristo, está em você. Isso mostra que ele é seu Redentor. Ele o adotou para Deus. E agora somos filhos e filhas de Deus com o Espírito de Cristo. Amém! As obras que eu faço também fareis. Maior do que isto fareis, porque vou para meu Pai. Amém! O Espírito que estava nele está em você. Vida eterna. Ele é o doador da vida eterna. Ele é um Redentor para trazer de volta o que caiu na queda, na raça humana, para trazer de volta a Deus. E o Espírito que estava em Cristo está em você. E se o Espírito de um Dillon estivesse em mim, eu teria armas. Se o Espírito de um artista estivesse em mim, eu pintaria quadros. Se em você está o Espírito de Cristo, você fará as obras de Cristo. Amém. Isso mesmo. A vida que estava nele está em você. Transfira a vida de qualquer coisa para outra. Se você pudesse pegar a vida de uma abóbora e colocá-la em um pé de melancia, ele daria abóbora. Exato. Se você pegar a vida de um pessegueiro e a colocar em uma pereira, ela dará pêssego, porque a vida que está na árvore dá a evidência disso. E assim é com a semente real. Através de Isaac veio a semente natural que a rejeitou. Na cruz de Efraim a Manassés foi transferida a bênção da mão direita para a esquerda. Ou a mão esquerda pertencia à esquerda, a mais nova, a mais velha. Por aí, desviou toda a situação da semente natural de Isaac, que rejeitou o Cristo. E a igreja natural hoje, que ainda o rejeita. Mas a semente real de Deus, espiritual, que crê. A semente real de Abraão, que crê em toda a palavra de Deus. Há uma confirmação de um Jesus Cristo vivo e ressurreto neles. Amém. Amém. Ah, que coisa. Vejam, a mesma coisa que foi, a igreja inteira deve estar ligada. Quando foi tipificado na semente natural, vejam, Isaac e Rebeca eram primos de primeiro grau, parentes de sangue, mesmos pais. Vejam, os pais eram irmãos, tornando-os primos de sangue a noiva e o noivo. E em Adão e Eva, para começar, era tudo Adão. Deus tirou uma costela do seu lado e fez uma mulher, e tirou o espírito feminino de Adão e o pôs numa mulher. Portanto, quando uma mulher age como homem, há uma perversão aí em algum lugar. E quando um homem quer ser um maricão, há algo errado em algum lugar. Deus fez o homem e o vestiu como homem, e a mulher como mulher. Ele os fez para que sempre fossem assim. Amém. Quando você os vê fazendo diferente, há algo errado. Está pervertido. E tudo se tornou um monte de pervertidos. É isso mesmo. A raça inteira, a geração inteira, tudo está em chaga podre, como a Bíblia disse. Quase não há integridade em parte alguma. Vocês sabem que essa é a verdade. Quase não se consegue achar lá entre eles qualquer... Mas ao sair na rua, é difícil encontrar um homem de verdade. Maricas como nunca. E as mulheres usam calça, cortam o cabelo, usam batom, fumam um cigarro, tentam ser homens. Para que você quer ser homem? Deveria ser uma dama. Vi uma placa que dizia, mesas para damas em um bar. Eu disse, nunca tiveram uma freguesa. Uma dama não vai a tal lugar. Não, senhor. Não, uma dama não. Uma mulher pode, mas não uma dama. Ela não entra em lugar assim, mas aí está, vejam. Deus separou, cortou. Vejam, o corpo, a noiva de Cristo, tem de voltar ao princípio. Agora, Eva foi o quê? Ela e Adão eram iguais. Foram chamados Adão, era um espírito. Quando ele formou o homem, no início, ele o fez à sua própria imagem. E Deus é espírito. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E ainda assim, não havia homem para lavrar o solo. Então, Deus formou o homem do pó da terra e colocou este espírito duplo nele. E esse foi o primeiro Adão. Então, quando ele separou Eva de Adão, Eva caiu por descrer da palavra. Isso mesmo. Foi aí que a igreja falhou hoje, descrendo da palavra. Mas neste caso, para a semente real, chamada predestinada para a vida eterna, a semente real de Abraão, eles creem nessa palavra. Não importa o que aconteça, o quanto riam, quem diga isso, aquilo ou aquilo mais. Eles são ordenados para a vida eterna. E ela volta direto. Ela e seu amado, Cristo, são um. A vida, o Espírito que está em Cristo está na igreja. Essa é a aliança eterna deles aqui, está vendo? Deus tomou o Espírito de Cristo, rasgou-o no sacrifício, no Calvário. E tomou aquele Espírito, levantou o corpo e o colocou à destra do trono de Deus e majestade nas alturas. Isto é, tudo no céu é controlado por ele. E então o Espírito que estava nele voltou. O mesmo Espírito, não outro Espírito. O mesmo Espírito que veio nele para confirmar a aliança com a semente real. E nos últimos dias devemos ver isso, segundo a Escritura. E antes que a noiva de Cristo possa ser levantada, tem de haver um ministério que se encaixe exatamente nisso. Amém! Estou tão feliz em dizer esta noite que sei que essa é a verdade. Amém! Encaixando-se, confirmando a aliança. Ele a confirmou lá, mostrou-lhe o que ia fazer, confirmando a aliança. Qualquer estudioso da Bíblia sabe que foi lá que ele confirmou a aliança com Abraão. O que ele estava fazendo? Mostrando, numa figura, o que ele ia fazer com estes sacrifícios. E agora está ficando tarde e não terei tempo de separar estes sacrifícios. Talvez eu tenha de fazer isso amanhã à noite, mas, notem, mostrar o que estes sacrifícios significavam. Mas, vejam, ele confirmou, mostrando que nos últimos dias... Agora, qualquer um que já tenha lido história antiga sabe que era assim que faziam um acordo. Eles escreviam, então rasgavam e entregavam, cada um pegava um pedaço. Eles tinham de voltar, devido ao sacrifício, fazer seu sacrifício. Foi o que Abraão fez lá em Gerar e assim por diante, aonde foi lá, onde ofereciam o altar, ofereciam seu sacrifício e faziam seus acordos e o rasgavam assim. E Deus fez a mesma coisa, mostrando ali que o que ele ia fazer A pergunta era, onde está esta semente que tu me prometeste? Onde? Como vou ser? As pessoas estão rindo de mim, dizendo, Abraão, pai das nações, faz 15 anos. Agora você tem 85 anos ou 90. Onde estão todos os seus filhos? Quantos filhos você tem agora, pai das nações? Vejam, caçoando dele. Mas ele não cambaleou. Ele ficou firme. Zombaram, dizendo, pai das nações, vejamos agora quantos filhos tem atualmente. Vejam, querendo zombar porque ele estava se apegando às promessas de Deus, crendo que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Ele é mais do que poderoso. Ele pode prover seu próprio sacrifício. Ele é Jeová Jiré. Ele pode prover e abrir caminho para o que prometeu. E ele confirmou-lhe a aliança, mostrando-lhe como ia fazê-lo. Tomando Cristo e tirando a vida dele, e enviou-a nos últimos dias sobre... Agora terminaremos isso na Escritura esta semana para provar isso a vocês, que esta aliança tem de ser confirmada para a semente real de Abraão, que são as pessoas dentre os gentios, não os judeus. Um povo dentre os gentios, por amor do seu nome, tomando-o para o seu nome. A igreja que tem o nome dele voltará a ele porque é quem ela é, sua vida. Ouçam, quando no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, a vida foi dada à igreja. E aquela igreja que saiu e produziu, escreveram um livro de Atos depois daquela igreja sobre o que ela fez, porque era Cristo nos apóstolos. Agora, Jesus disse em São João 15, eu sou a videira, vós as varas. Agora, a videira não dá fruto, a vara dá fruto, é energizada pela videira. Bem, agora, se aquele galho, o primeiro a sair daquela árvore, produziu um livro de Atos, se ela alguma vez soltar outro galho, será a mesma vida. Alguns meses atrás, eu estava com meu bom amigo, John Sherritt, em Phoenix. Eu moro em Tucson, como sabem. E então, fui a Phoenix, irmão John Sherritt, muito bom irmão cristão. E ele era muito, muito pobre, e o Senhor o abençoou. E quando fui a Phoenix, anos atrás, ele não tinha filhos e queria filhos. E eles, pobres, trabalhando na rua, arrebentando concreto, cerca de 25, 30 centavos por hora. E ele foi lá e creu em cada palavra da mensagem. E ele disse, o Senhor ora por mim, ele tem 5 filhos agora. E que, além disso, ele doa de 3 a 4 milhões de dólares todo ano para a causa de Cristo. E doa mesmo. Estive com ele aqui não faz muito tempo, visitando sua plantação de algodão. Ele comprou um condado inteiro, tinha 1.500 mexicanos cuidando dele. E 15 anos atrás, ele estourava concreto por 25 centavos a hora. Ele me levou ao seu grande pomar de frutas cítricas e lá havia a árvore mais engraçada que já vi na vida. Era algum tipo de árvore com todos os tipos de frutos nela. Eu olhei e tinha laranjas, tinha limões, tinha toranjas, tinha tangerinas, tinha tângelos. Acho que havia uns 9 tipos distintos de frutas, ou 10. E eu disse, que tipo de árvore é essa? Oh, ele disse, é só uma experiênciazinha, irmão Brana. Eu disse, ah, entendo. E eu disse, todas estão vivendo dessa única árvore? Eu disse, para começar, que tipo de árvore é essa? Ele disse, é uma laranjeira. É laranja de umbigo. E eu disse, é? Eu disse, o que aqueles outros galhos estão fazendo ali? E ele disse, foram enxertados nela. Eu disse, ah, sei. Eu disse, entendo. Eu disse, agora, no ano que vem, tudo voltará a ser laranja, não é? Disse, ah, não. Disse, não, o limão dará limão. Ele disse, ah, e a toranja dará toranja, e a tangerina dará tangerina. Eu disse, deu uma laranjeira? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, não entendo como pode ser. Disse, todas são frutas cítricas. Eu disse, bem, louvado seja o senhor, eu vejo algo. Olhe, ô irmão, quando aquele Espírito Santo entrou naquela videira e produziu da videira a primeira vara, e escreveram um livro de Atos depois disso, Se aquela árvore alguma vez produzir outro galho original, ela produzirá a mesma coisa. Será Jesus Cristo. Agora, temos metodistas, presbiterianos, batistas, luteranos, tudo mais enxertados nela, dando fruto denominacional. Mas se produzir outra vara, será genuína, cheia de Cristo, a palavra de Deus centrada em Cristo. E lembrem-se, vocês se lembram da mensagem sobre a árvore noiva? Muitos de vocês pegam as fitas. Como o lavrador saiu e ela estava dando o tipo errado de fruto, então ele cortou, continuou podando. Mas Joel disse, o que ficou da lagarta, o pulgão comeu, o pulgão deixou, outra comeu. Nós descobrimos que os insetos são os mesmos insetos, só que em um estágio diferente. E o que o luterano deixou, o metodista comeu. O que o metodista deixou, o batista comeu. O que o batista deixou, os pentecostais comeram. Ela é toda cortada. Mas Deus disse, restituirei, diz o Senhor, todos os anos. Enviarei outra igreja nos últimos dias. Restituirei esse poder original. Eu, ao cair da tarde, haverá luz no coração daquela árvore, não importa quantas varas sejam podadas, surgirá a semente real de Abraão. Aleluia! Deus prometeu isso, Deus fará. Ele disse que faria. Restituirei todos os anos que as denominações comeram. Restituirei todos os anos. Eu a podei, mas ainda assim sairá uma videira do coração dela. Ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Um homem que medita na palavra de Deus dia e noite. Não em um credo ou em uma denominação, mas medita na palavra dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Os galhos não murcharão. Ele produzirá o seu fruto na estação. Deus prometeu isso. Deus soltando, arrancando, cortando, separando-se, repartindo-se. Ele fez a mesma coisa no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Aquela coluna de fogo que desceu, que seguiu Israel, todos sabemos que foi o Logos, que foi Cristo. E quando ela desceu no dia de Pentecostes, o que ela fez? Ela se repartiu e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Deus repartindo-se entre as pessoas. Oh, irmão, você pode ser indivisível com o mesmo Espírito que estava em Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Maior do que isto, ou mais do que isto, seria a tradução correta. Porque vou para o Pai. Ainda assim, um pouco, e o mundo não me verá mais. Ainda assim, vós me vereis, porque eu, pronome pessoal, eu estarei convosco e em vós, no tempo do fim, a consumação. Ele prometeu fazê-lo. A semente de Abraão, ele está aqui agora. Ele está... Estávamos aqui, alguns dias atrás, celebrando a ressurreição dele, de que Deus o ressuscitou. Testemunhamos isso, cantamos sobre isso. E ele pode aparecer e fazer algo que ele fez igual a como fez antes da sua ressurreição. Chamaríamos de adivinho, demônio, Beelzebu, o excluiríamos da igreja. Para que fazemos isso? Tem de cumprir a escritura que, na era de Laodiceia, a palavra que era Cristo foi posto do lado de fora, batendo a porta, tentando conseguir cooperação de algum lugar, entrar e se dar a conhecer. Mas virá uma vara disso, com toda certeza. Eu disse ao irmão Sherrod, então, que tipo de galho produzirá no ano que vem? Será uma laranja? Será um limão? Será? Sim, será o original, ele disse. Quando ela própria soltar um galho, será de laranja, como era no princípio. E quando a verdadeira semente viva de Abraão surgir, aquele mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo viverá entre eles. Cada palavra será pontuada com um amém. Eles creem nela. Não isto é inspirado e aquilo não é inspirado. Eles creem nela toda, porque é a palavra de Deus. Vocês creem nela esta noite de todo o coração? Eu creio. Eu já preguei aqui agora por bastante tempo. Inclinemos a cabeça só um minuto e terminarei isto amanhã à noite. Prometi que não seguraria vocês até tarde. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eterno, confirmado, resolveu com Abraão. Quando, pela fé, ele o viu, seguiu, não cambaleando na incredulidade. Ele não cambaleou. Agora, e quanto à sua semente real, nós que afirmamos, nós, cristãos, deste dia, porque afirmamos participar do mesmo cálice do qual ele bebeu, tendo o mesmo espírito dele dentro de nós, e vê-lo vindicar sob a promessa de estar aqui conosco? A promessa a ser cumprida nunca foi assim em todas as eras. Nunca antes a tivemos. Pesquise a história. Nunca apareceu. E para onde ela deveria ir nos últimos dias? A igreja eleita. Não para a Babilônia, não para Sodoma. Eles tinham um mensageiro lá. Mas o Espírito Santo é o mensageiro para a igreja eleita esta noite. Deus habitando em carne humana, mostrando-se o discernidor, a palavra que discerne os pensamentos e intenções do coração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Jeová Jiré. Ele já proveu nosso sacrifício e está confirmando sua aliança. Ele está cumprindo sua aliança nos últimos dias com as pessoas. Amigos, poderíamos conversar aqui a noite toda. Coisas que foram ditas, já foi dito o suficiente. Há pessoas aqui que estão doentes, precisam de cura. Por que não creem nisso? Se eu pudesse curá-los, eu o faria. Estejam em oração. Se eu pudesse curá-los, eu o faria. Eu não posso curá-los. Notem, estou dedicando o culto, a primeira noite ou duas aqui, à oração pelos enfermos. E não é só para isso. Se houver alguma semente aqui ordenada à vida, o Espírito Santo a atrairá. Ela enxergará, ela saberá. Agora ele está. Quantos aqui gostariam de levantar a mão diante de Deus e dizer: creio de todo o coração que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ele ressuscitou dos mortos e está vivo entre nós esta noite, mostrando-se estar entre nós. E eu creio ser de Deus. Gostariam de levantar a mão e dizer: creio de verdade? Agora, Pai Celestial, elas estão em tuas mãos. Estão afirmando ser a semente de Abraão. Elas querem as bênçãos de Deus. E agora eu lhes disse desta simples forma. Comecei no meu tema e não consegui terminá-lo, mas, Pai, elas enxergam aqui, na confirmação a Abraão, que tu confirmaste a promessa a ele, dar-lhe a confirmação. Agora, se o Espírito de Cristo não está em nós, então nada somos de Cristo, e a natureza de Cristo não pode ser mudada. E ele nos disse bem, e prometeu estas coisas segundo a Bíblia, em muitos lugares. Até o Antigo Testamento prometeu, em Malaquias 4, como seria nos últimos dias. Converteria o coração dos filhos à fé dos pais, como os pais pentecostais, a doutrina original da Bíblia, a palavra original, aquilo que ela faria. E haveria um sinal, e este sinal confirmaria, seria confirmado pela voz que o seguiria, que tu estás aqui. E nós cremos em ti. Agora, Pai, que Satanás vá para fora. Nós não cremos ter algum poder, Senhor. Não afirmamos ter poder, afirmamos ter autoridade. Entendemos que o pequeno policial na rua, com um pequeno cap na cabeça, carros grandes passando pelas avenidas a 90 km por hora, com motor de 300 cavalos de potência, ele não tem poder para parar nenhum deles, simplesmente o esmagariam. Mas deixe ele mostrar aquele distintivo e levantar as mãos. Os freios rangem e os pneus cantam. É autoridade. A cidade inteira o apoia. Ele tem autoridade, não poder. Ele pode não pesar 50 quilos, mas tem autoridade. E é assim esta noite, Senhor. Chegamos a Satanás não com poder, mas com autoridade, mostrando o sangue e a confirmação da aliança. Ele não tem o direito de segurar essas pessoas enfermas. Olhando para elas e vendo-as suando aqui, ó Deus, se houver alguma forma de eu transmitir a mensagem a elas, se ao menos puderem ver, Senhor, perceber, desperta, Senhor. Uma vez, agora, esta noite, que vejam que tu és o mesmo Deus. Estás confirmando a tua palavra. Tu aguardas igual a como prometeste. Nestes últimos dias disseste que estas coisas aconteceriam. Quando o Filho do Homem estivesse se revelando, que estas coisas aconteceriam. Concede, Senhor, e deixa-as ver que és tu. Em nome de Jesus, eu rogo. Amém. Agora creiam, amigos, vocês são uma audiência tão agradável. Passei do horário, vejam, e não foi minha intenção. Eu lhes disse que sairíamos no horário esta noite, mas falhei porque e terminarei meu tema amanhã à noite, talvez, querendo o Senhor. Agora, aqui estamos. Vocês são pessoas, somos todos seres humanos, queremos viver. Todo mundo quer viver seu tempo. creio que Deus quer que façamos isso. Eu creio nisso. Agora, não é porque não há bálsamo em Gilead, sabe? Foi dito certa vez. Por quê? Não há bálsamo em Gilead? Não há profeta lá? Isaías disse, ou quero dizer, Elias disse. Vai perguntar-lhe, é porque não há profeta em Israel? Por que sobes lá a Ecrom, o deus Baal Zebub? Por quê? Para que sobes lá? Ele, sendo judeu, por que sobes lá? Disse, é porque não há bálsamo em Gilead, não há médico lá. Ah, é por isso? É por isso? Não, Senhor, temos bálsamo. O Espírito Santo está aqui. Sim, Senhor, a promessa é nossa. Agora, você só tem de crer. Você é um dia em que a mente das pessoas está tão dispersa que elas não sintam pena delas. Não sabem em que crer. Um diz isto, o outro diz aquilo. E seja a palavra de todo homem mentira e a minha verdade, disse o Senhor Deus. Isso mesmo. Agora, ele não pode mudar sua natureza? Agora, creio que ontem à noite começamos com o cartão de oração 1, não foi? E chamamos uns 20 ou algo assim. Hã? Vamos mudar esse procedimento. Não vamos usar cartão de oração. Sim, você apenas ore. Sabe, um cartão de oração só o traz até aqui. Mas sinto a presença dele, então sei que ele está aqui. Quantos já viram uma foto daquele anjo do Senhor? Deus é minha testemunha quando me encontrar com vocês no juízo. Ele não está a 60 centímetros de onde estou aqui. Isso mesmo, está aqui. Agora, alguém que não tem cartão de oração, levante a mão, diga, não tenho cartão de oração. No entanto, estou doente e necessitado. Ora, estão por todo lado. Muito bem. Agora, digo uma coisa. O que aquele anjo fez lá aquela vez? Ele virou as costas. Estava de costas para Abraão. Era sobre isso que eu ia falar esta noite e não falei. E de quando ele disse, seria a mesma coisa na vinda do Senhor como foi em Sodoma. Vemos que ele estava de costas para a tenda. E Sara riu do que ele disse, porque ele lhe disse. E ela não conseguia entender que aquele, sendo só um homem ali, comendo a carne que ela fritava, bebendo o leite da vaca e comendo do seu bezerro, que aquele era Deus. A Bíblia disse que era. Abraão disse que era Elohim. Isso mesmo, Elohim, Deus. Ele desapareceu bem na frente de Abraão. E Deus o chamou de Senhor Deus, Elohim, o Todo-Suficiente. No princípio, a mesma palavra é usada. Qualquer estudioso sabe disso. No princípio, Deus. Veja o hebraico. Elohim. Notem, quando Abraão disse, Senhor Deus, Elohim, o mesmo homem, a mesma pessoa, mostrando que Deus se manifestaria em carne humana à semente de Abraão, para confirmar a aliança e fazer a mesma coisa que ele fez, está vendo? A mesma coisa que ele fez lá. Ele é sempre um profeta que discerne os pensamentos e intenções do coração. Porque quantos sabem que a Bíblia disse que a palavra de Deus discerne os pensamentos que estão no coração? Agora, se Deus escolher pelo menos 3 pessoas aqui esta noite, agora, isso é um desafio. Se alguém acha que não é assim, venha fazê-lo. Se não, então não diga nada a respeito, está vendo? Agora, notem, escolhendo pelo menos 3 pessoas. 3 é confirmação, sendo totalmente desconhecidas. E se o Espírito Santo, se você apenas crer, a única coisa que peço para você crer, fazer, é crer que esta Bíblia é a verdade. E estamos vivendo nos últimos dias, e esta é a promessa para os últimos dias. Lembrem-se, nem Abraão, nem ninguém mais viu qualquer outro sinal até o filho prometido entrar em cena. Abraão viu todos os tipos de sinais e tal, até isso, mas esse foi o último sinal. Ele nunca quebrará isso, a continuidade de Deus, a semente de Abraão. Esse foi o último sinal deles, está vendo? Esse foi o último. Deus, ele soube naquele momento que era Elohim. E Jesus voltou e disse que seria dessa forma. E aqui estamos neste dia. Chegamos à mesma coisa. Pessoal, isto é a verdade. Eu sei. Bem aqui em um pequeno celeiro, você disse. Pois sempre foi assim. Ele nasceu em uma manjedoura. Quase ninguém acreditaria nele. Mas são só aquelas sementes que creem que estão ordenadas à vida. Só essas. Todo o que o Pai me deu virá a mim. Isso mesmo. Não tem de se preocupar com isso. O nome delas está lá. Elas verão isto. E como? Elas verão. Agora vejam, só a ideia. Eu poderia orar e impor as mãos em vocês. Vou falar sobre isso, principalmente no domingo à tarde. Mas eu quero que vejam se pode impor as mãos nele. Ele é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas enfermidades. Vocês creem nisso? Vocês creem. E agora, se ele fizer isso... Eu conheço alguém aqui. Por acaso olhei e vi dois ou três dos meus amigos sentados ali. Esse é um ministro, dois deles lá. É um de cabeça baixa. O senhor acabou de curar seu filhinho de uma concussão cerebral. Ainda hoje me chamou por telefone. E outro homem lá, e seu bebezinho, a outra noite, acharam que estava morto. E eu estava em Beaumont. E nós chamados fomos, e ele pôs as mãos em mim, começou a chorar, disse, irmão Branham, a palavra do senhor está com o irmão. Basta pedir-lhe. Naquele exato minuto, o bebezinho recobrou a vida e começou a viver. Ali está o pai, sentado ali, um ministro. E este homem, uma batida de carro, e o jogou através de alguma coisa e caiu numa vala e abalou seu pequeno cérebro e tal. O senhor o curou perfeitamente normal. Eles creram. Eles com certeza... Agora não digam que eu fiz isso. Eu não tive nada a ver. Foi a fé deles em Deus que fez isso. Vocês têm fé. Todos, Jesus disse em São Marcos 11, 22, tudo, se disserdes a este monte, move-te, e não duvidardes no coração, mas crerdes que o que disserdes acontecerá, tudo o que disserdes vos será feito. Mas aí está, veja, não é uma esperança, é um saber. E se ele pode provar que está vivo, aquele que fez a promessa pode provar que está vivo, e ninguém mais pode fazê-lo. Acorde, sacuda-se bem forte o seu espírito, entende? Nada pode fazer isto, exceto Deus. Agora, você pode julgar isto como maligno, se quiser. Eles o julgaram como maligno, então ainda podem julgar o espírito dele como maligno. Disseram que ele era um diabo fazendo aquilo. Claro que receberam essa recompensa. Apenas creia. Você não pode curar, eu não posso curar. Não há homem que possa curar. Deus é o curador. Mas se você puder compreender que aquele a quem você serve e se separou do mundo para servir, aquele que você ama, aquele que vai se apresentar no juízo, vocês no juízo com ele para serem julgados, se sua presença puder vir aqui e mostrar que ele está aqui, agora seu corpo físico não pode fazê-lo. Quando isso chegar, o tempo acabou. Como o relâmpago vem do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas seu espírito e a igreja chegou, vejam como surgiu, por meio da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e agora bem no tempo do arrebatamento, para preparar a igreja, assim como prometeu, exatamente como as eras da igreja estão alinhadas, e vimos isso, tudo acontecendo, e acontecendo, Pentecostes é a última organização, e isso está de acordo com a Escritura, será a última organização rejeitada com as demais, isso mesmo, como organização. Nenhuma organização é aceita por Deus. São os indivíduos que são aceitos por Deus. Agora, você não pode crer na presença dele? Agora, aqui sou apenas seu irmão. E agora fui enviado, que Deus me disse para ir fazer isto. Portanto, eu creio nele. E se não estivesse escrito na palavra para esta era, eu me afastaria disso. Qualquer coisa que não esteja nessa palavra, eu não creio. Eu não aceitaria. Não digo que não creria, mas não aceito. Não entendo. Mas quando está nesta palavra e uma promessa para esta era, eu entendo. E você? Que o Senhor nos ajude agora. E você só levante a mão agora pela fé. Creia que na nossa presença... Estamos em sua presença, melhor dizendo. Agora, é aquele mesmo Jesus que fez aquela promessa. E na Bíblia há aqui o inspirado Paulo, que teve as revelações em tal abundância que se tornou nervoso e teve dificuldades na carne para que não se exaltasse acima da excelência das revelações. Vejam, ele escreveu a Bíblia, ele estava tão inspirado. Ele escreveu os livros da Bíblia, como Moisés, ele era profeta. Assim, a palavra veio a ele e ele a escreveu e foi permitido entrar nas Escrituras, escritos sagrados. Agora, foi ele que disse que o crê nisto, ensinou estas coisas. Agora, lembrem-se de que Cristo ressuscitou dos mortos e está entre nós. E ponha isso na mente. Cristo ressuscitou dos mortos e está entre nós. Agora, temos visto todos os tipos de grandes movimentos e de clamar e louvar a Deus, todos bons. Temos falado em línguas e profetizado e tudo mais. Já vimos tudo isso. É ótimo. Isso acompanha. Mas lembrem-se, a última coisa é sua presença divina, a própria palavra. Ele é a palavra, a cabeça, a palavra. Está vindo ao corpo, está vendo? E então aquela palavra em Hebreus capítulo 4 disse: a palavra de Deus é mais penetrante e mais poderosa do que uma espada de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora peguem essa escritura e comparem desde o princípio dos profetas, comparem até Cristo e vejam se não é a mesma coisa. A mesma coisa que ele é conhecido como o Messias. Agora, não é algum homem aqui que é o Messias, é o Espírito Santo que é o Messias. Cristo e o Espírito Santo são a mesma coisa. Então, aqui está ele, aqui, agora, operando na carne, preparando o corpo para a graça arrebatadora. Acreditem, amigos. Senhor Deus, por favor, permite que aconteça esta noite. Agora, em nome de Jesus Cristo, tomo todo o espírito aqui sob meu controle para a glória de Deus. Eu digo isso para que você entenda. Veja, você não... Se está duvidando, você não é bom ficar muito tempo. Porque muitas pessoas sentadas aqui, sem dúvida, já viram o que acontece, às vezes, com os incrédulos. Vai de um para o outro, como foi na Bíblia. Quantos de vocês aqui estão orando? Sabem que não os conheço, não sei nada sobre vocês? Levantem a mão, que estão orando, para saberem que nada sei sobre vocês. O Senhor, esse homem sentado aí de gravata preta, olhando para mim, bem aqui. Agora olhe, estão vendo aquela luz? Não consegue vê-la? Apenas uma luz âmbar, verde, dourada, aqui embaixo. O Senhor crê que sou servo dele? Se Deus puder revelar qual é o seu problema, creria em mim de todo o coração? Creria que é Deus? Faria isso? Creria que sua cura viria? Tem um cartão de oração? Não, não tem. Não precisa dele. Seu problema está no ouvido. Se for isso, levante a mão. Estava em seu ouvido, não está mais, se crer. Não conheço esse homem, nunca o ouvi. Agora, aqui está um homem sentado bem ao seu lado. Ele está em oração, está orando por algo errado com ele. Olhe para mim, Senhor. Tem um cartão de oração? Não tem. Crê que sou servo de Deus? Crê que o que eu lhe disse é verdade? Crê ser a presença de Jesus Cristo? Crê que suas costas vão ficar bem de agora em diante? Crê? Levante a mão. Se vai crer, está vendo? Agora pergunte a esse homem. Nunca o ouvi na vida. Ele nem me tocou. Ele está a 6 metros de mim. O que ele tocou? Isso cumpre a Escritura. Ele tocou o sumo sacerdote. Ele estava sentado ali, orando para ser curado. Vejam, ele tocou o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas enfermidades. Está vendo? Agora, o que acha? Jovem sentado aí atrás, um jovem olhando tão direto para mim, crê que Deus curou esse problema renal que tem? Crê? Levante a mão se crê. Quer parar com esse vício que tem também, jogar esses cigarros fora? Acene com uma mão assim se quer. Então deixe isso e esqueça. Jesus Cristo o curou, se tu podes crer. Bem do outro lado, há uma senhora de óculos. Ela está sofrendo de problema dos nervos. A senhora crê que Deus a curará? Levante a mão se crê. Muito bem. Pode me fazer um favor? Há uma pequena senhora sentada bem ao seu lado. Está sofrendo de problema feminino. Problema de senhoras. Isso mesmo, senhora. Levante a mão, se for isso. Hemorragia. Ponha a mão nela para que fique boa, porque ela crê. Olha, então, sentado ao lado dela, uma, duas, ele está ali logo acima daquela outra senhora sentada bem ao lado dela. Ela está sofrendo das pernas. Problema das pernas. Crê que Deus curará suas pernas? Levante a mão. Aí está. Estão vendo? Vocês creem que ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente? A senhora crê sentada aí? Logo atrás deste homem sentado aqui na frente. A senhora sentada aqui crê que Deus... A senhora tem duas coisas perigosas. Uma delas é câncer, a outra é artrite. Crê que Deus a curará? Quer levantar a mão e dizer, eu creio? Muito bem, creia. Vocês creem? Ele está confirmando a aliança. Aqui está uma senhora sentada aqui, olhando para mim, bem atrás deste homem. Ela está usando algum tipo de vestido vermelho. Vermelho, aqui em cima. Pode ser um suéter. Ela está longe demais. Está escuro aí. Depois, vejam, isso deixa você tão fraco que tudo começa a ficar como uma cor meio leitosa no salão, o qual ali está bem acima dela. Estão vendo aquela luz? Ela está orando sobre algo. Se Jesus Cristo me revelar sobre o que está orando, a senhora vai crer de todo o coração? Pai, não a conheço e a senhora não me conhece, mas fez contato com o sumo sacerdote, porque o sinal que ele me dá está bem acima da senhora. Veja, veja o sinal. Sei que está. A senhora tem um tremendo problema dos nervos, do qual sofre, e também tem papeira na garganta, da qual está sofrendo. Se for isso, levante a mão. Você diz, o irmão pode ver isso. Muito bem, venha. A senhora não é daqui. Veio, não é desta região aqui, deste lugar. A senhora veio de Memphis, isso mesmo. A senhora sentada ao seu lado, ela também veio de Memphis. Crê de todo o coração, senhora. Crê que Deus pode curá-la? Crê que sou profeta dele ou servo dele? Isso faz as pessoas tropeçarem, vejam. A senhora crê que sou servo dele? Crê que é Deus que está falando? Sabe que eu não saberia nada a seu respeito. Crê que é Deus, então? Muito bem. Creia de todo o coração. E tem do que está sofrendo, tem um... Também tem problema da garganta. E outra coisa, tem um nódulo, um tumor em seu lado. Crê que Deus pode me dizer em qual lado está? Se for isso, levante a mão se eu lhe disser a verdade. Está do lado direito. Está vendo? Está vendo? Crê que Deus pode me dizer quem é? Isso ajudará? É a senhora Cox. Isso mesmo. Está vendo? Volte. Veja. Vocês creem? Todos creem agora? Vejam, essa é a confirmação da aliança para a semente de Abraão, se puderem crer. Estão vendo? Aqui, há uma pequena mulher deitada aqui na maca. Pode me ouvir, senhora, deitada nessa maca? Sim. Eu não posso curá-la. Não sei nada a seu respeito. Eu não a conheço. Mas crê que Jesus Cristo pode revelar-me qual é o seu problema? Isso a ajudaria? Iria, ajudaria? Se ficar aí deitada, vai morrer. A senhora só tem uma chance de viver, que é aceitar a Cristo. A senhora tem câncer. Isso mesmo. Crê que Deus a curará agora? Crê? Levante a mão, se crê. Muito bem, em seu lugar, a única coisa que poderia fazer seria se levantar dessa cama e pegar isso em que está deitada e ir para casa, clamando sua fé em Deus como a semente de Abraão. Levante-se, em nome de Jesus. Vejam, ela se levanta para tomar sua promessa em Deus. Quantos os demais creem de todo o coração agora? Levante-se, a senhora tem força, Deus lhe dará força. Levante-se, fique de pé. Aí está, saiu da maca. Agora, os demais que querem receber Jesus Cristo, fiquem de pé. Fiquem de pé, levantem-se. Em todo lugar, aceitem Jesus Cristo como seu curador. Senhor Jesus, cura cada um deles. Concede, Senhor.